Este mês e tem sido nosso lema, e eu quero lançar isso como nosso desafio para o futuro. É a nova vida em Cristo. Não é uma vida, vamos dizer, a nossa vida velha melhorada. Não é uma segunda oportunidade. Às vezes nós queremos tantas segundas oportunidades, ou terceiras, ou quartas, ou quintas, mas Deus dá uma vida nova, que não tem nada a ver com o passado. E quando eu penso sobre isso, eu penso sobre a intenção de Deus desde o princípio. Sabe que Deus colocou no jardim, o jardim de Éden, um casal. E esse era paraíso. Esse era algo tremendo. Era algo, né? Tinha tudo que eles precisavam e queriam, né? Era um lugar tremendo. E Deus colocou também duas árvores no meio, um que era conhecimento do bem e do mal, e disse que, faz favor, não toque nisso, porque no momento que tu tocas, tu vais morrer. E nós temos falado sobre isso em outras semanas. Mas também ele deu, né, uma outra escolha, aquilo que Adão e Eva não escolheram, mas devia fazer. E essa ainda é a nossa escolha hoje. E essa árvore de vida. Esse é o plano de Deus. Que nós temos vida, e com vida com abundância. Nunca foi o plano de Deus morrer, sofrer, ficar debaixo do domínio de Satanás, preso ao nosso pecado. Esse não foi o plano de Deus para nós. O plano de Deus era para comer aquele fruto de vida, viver eternamente com Ele, usando a sua bondade. Uma coisa que eu tenho realizado é que essa árvore está perante nós cada dia. Essas duas árvores estão perante nós cada dia. Cada dia nós vamos escolher vida ou vamos escolher morte? Vamos escolher a bênção ou vamos escolher a maldição? Em Deuteronômio, Moisés diz: hoje eu ponho diante de ti, diante de vós, a bênção ou a maldição? Podes escolher. Está continuamente perante nós. Como que nós somos aquele primeiro casal? Agora estamos lá. Cada dia nós podemos escolher. Em Deuteronômio 30, 15 diz: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, ou a morte que é o mal. Nós podemos escolher. Uau, que responsabilidade. Nós temos a tendência, quando as coisas correm mal, nós culpamos a Deus. Por que não culpa nós, não é mesmo? A escolha é nossa. Não é? Aproveitar a vida ou aproveitar a morte? Escolher Deus ou escolher outro caminho, que é o nosso próprio raciocínio? Porque aquela árvore de bem e de mal é o nosso próprio sentido de justiça, o nosso próprio raciocínio, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. Não é? Nós podemos andar pelo nosso próprio entendimento e colher o fruto daquele, né, daquele caminho que né, não tem rumo nenhum. Cheio de achismo, cheio de nossas justiças. Ninguém ganha. Tudo acaba em morte. Josué diz: escolhei hoje a quem servirei. Escolhei hoje. Diz: eu... Diz: eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Né? Eu espero que nós, como igreja, nós podemos dizer: não, eu e a minha igreja serviremos o Senhor. Vamos escolher vida. Não maldição. Não, não vamos andar pelo nosso próprio caminho. Vamos seguir o Senhor. Sabe que todas as coisas boas vêm de Deus. Nós cantamos isso. Eu gosto de cores que diz Deus é bom. Eu gosto tanto de declarar isso, porque a tendência, nós, quando as coisas andam bem, nós dizemos que temos sorte. E quando as coisas correm mal, culpamos a Deus. Que confusão. Ah, Deus. Não é? Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, quando há um terremoto ou qualquer dilúvio ou qualquer coisa, diz que é uma obra de Deus. Não é? É alguma coisa. É como que Deus é a raiz de todos os maus. Não. Ele é bom. Não há sombra nele. Não há variação. Não há metade, metade. Não há aquele I Ching, metade e metade. Não é nada. Ele é só bom. Então as coisas boas vêm do Senhor, diz a Bíblia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, diz em Tiago 1:17. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombras de variação. Então fica bem claro, né? Deus é a fonte das coisas boas. Ele é bom, não pode ser diferente. Deus quer que o que está no céu e esse aqui na terra. Eu quero que nós experimentamos agora, hoje, na nossa própria vida, a sua bondade. Todas as coisas que Ele tem guardado para nós nos céus, por isso nós fomos ensinados para orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como está no céu. Então Deus quer tudo que está no céu, aqui. Esse é o plano de Deus. Eu quero todas as coisas boas, né, nos lugares celestiais, seja a nossa experiência, aqui na terra. Não somente quando chegamos lá. Claro que quando chegamos lá, não... não há restrições, não há, é só a bondade de Deus. Mas Deus quer que nós também sabemos como trazer aqui aquilo que existe lá. Vocês podem imaginar o que é que existe no céu? Só feche os olhos, só comece a imaginar o que é bondade. O que é bom? Com certeza vocês têm na sua lista, né? Saúde. Não há cansaço. Não há stress. Não há tristeza. Não há lágrimas. Uau! Não há opressão. Não há sentimentos de culpa. Não há vergonha. Só paz. Alegria. Essa, né, é a vontade de Deus para nós. Agora, eu quero dar uma dica, né, como fazer isso, como trazer as coisas à nossa própria vida. Há um princípio da natureza, é um princípio que diz o que é que sou, deixe. Aquelas pessoas tão parvas, né, que começam a fazer tiros. Sabe o quê? Aquelas balas vai cair. Às vezes cai e mata alguém. Mas eles fazem, né? Festa, festa, festa. Né? O que é que é? Só também deixa. É um princípio. É um princípio da natureza. Mas também é um princípio espiritual. Jesus diz, eu vou subir, mas também eu vou descer. Eu vou voltar. Ele sobe, mas também ele desce. Okay? O que é que ele disse acerca de perdão? Nós queremos ser perdoados. Então o que é que ele diz? Mateus 6, vocês podem ler isso. Primeiro, na oração do Pai Nosso, Vocês lembram daquela frase acerca de perdão? Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós perdoamos, somos perdoados. Versículo 14 diz, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, está aqui o perdão. Nós perdoamos, somos perdoados. O que é que soube? 10. Sabe o que nós estamos a fazer cada vez que nós deixamos algo subir? Fazemos a nossa parte? Estamos a colocar na nossa conta bancária aquilo que realmente nós precisamos. Cada um de nós precisamos de perdão. Então, como vamos ser perdoados? Ser muito sincero e chorar muito? Não. É perdoar outros. Quando nós perdoamos outros, não somos perdoados. Há pessoas que têm, mas eu não sinto perdoado. Então começa a perdoar as outras as suas ofensas. E tu vais também receber o perdão que tu precisas. Não é? Quem precisa de finanças aqui? Quem? Daniel precisa de finanças. O que é que a Bíblia diz acerca de finanças? Vamos ler em Mateus 6, 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se nós precisamos de finanças, o que é que nós temos de fazer? Fazer um depósito. Fazemos um depósito no céu. O que é que vai acontecer? Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida. Escudida. Transbordando. Não é? O que é que acontece? Porque quando nós colocamos no céu, há uma multiplicação. Há juros no banco do céu. Nós recebemos muito mais do que nós temos dado. Nós fazemos algo e aquilo volta, não é? Em formas múltiplas, não é? Porque estamos a depositar no céu. Estamos a escolher vida. E aquela vida volta em abundância. Nós estamos a escolher. Olhe para outra coisa. Quem precisa de bondade? Quem precisa de alguém, não é? que as pessoas tratem-vos bem, que sente bem aceito, bem amado e tudo isso? Eu vou mostrar como. Em Mateus 7, versículo 12. Tudo que vos quereis que os homens vos façam, o que é que deve fazer? Fazê-lo também vós. Porque essa é a lei. E os profetas. Então, essa é a lei. Quer ser bem tratado, quer ser amado, quer ser, não é? Quer que a bondade das pessoas, não é, passe para ti, faz o mesmo. Seja bondoso, seja simpático, seja alguém dado aos outros. Semeia aquilo que quer colher. Mas quando nós fazemos ao Senhor, nós ajudamos aos outros no nome do Senhor, nós estamos a pôr na nossa conta bancária no céu, e aquilo deixa até nós, e nós temos favor com as pessoas. Não é nós promovemos a nós mesmos, nós estamos a aprender a viver pelo princípio da vida que é dada em prova a Deus. Nós estamos a louvar a Deus com a nossa vida, nós estamos a servir a Deus com a nossa vida, e aquilo, aquela bondade, tudo que está no céu, começa a ser experimentado na nossa vida. Portas abram, favor está, né, ao nosso redor como um escudo. Nós entramos, as pessoas gostam de nós. Há um amor em todo lado. Por quê? Porque nós estamos a viver pelo princípio da vida. Ok? Que sobe, também vai descer. Mesma coisa com o amor. Jesus diz, aquilo que me ama será amado meu Pai. Queira sentir o amor de Deus? Ama os outros, não é? Quando tu amas, tu vais ser amado, não é? Não fique assim no cantinho e diz, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Começa a amar. E aquilo vai voltar de uma forma multiplicada. Honra, a mesma coisa. Filipenses 2, 5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que ele foi honrado? Ele humilhou a si mesmo. E Deus exaltou. Ele considerou outros mais importantes do que si mesmo. Deu a sua vida aos outros. E Deus coroou ele com toda a majestade. Honra não é nós buscamos a nossa posição e ser visto e promover a nós mesmos, não. Promovemos os outros e não somos promovidos. Honramos os outros e não somos honrados. Humilhamos a nós outros e Deus nos exalta. Deus faz algo segundo um princípio que é tão poderoso. Claro que não tem nada a ver com aquela ideia de aquela árvore de conhecimento do bem e do mal, porque essa está tudo baseado naquilo que eu acho. A nosso próprio sentido de justiça, a nossa promoção e ambição, tudo tem a ver, mas essa gera morte. Essa não tem o mesmo fruto, porque as coisas boas vêm de Deus e nós temos que provar aquela árvore de vida para ter vida. Por isso temos que fazer essas escolhas. Uma coisa que o pastor César, uma ilustração, eu quero dar essa ilustração a vocês hoje. Quem tem um cartão débito? Cartão débito. Certo, tu tens? Não de crédito, de débito. Estás aqui. Ele tem muito. Ele tem 5 mil aqui. Quantos de vocês querem isso? Hã? Alguém quer? Só os rapazes, não é? Adultos não querem? Tem 5 mil euros aqui dentro. Ele fez um depósito. O que é débito? Nós podemos tirar aquilo que está lá, não é? Não podemos tirar mais do que está lá. Não é? Só podemos tirar aquilo que foi depositado. Ana, eu vou dar esse cartão de débito a ti. Agora, o que é que ela precisa para levantar o dinheiro? Ah! Então, o cartão em si mesmo pode ter tudo que nós precisamos, mas falta o código. Quero saber o código. Aquilo não tem muito valor se não temos o código, não é? Ele dá a vontade, não é? A qualquer, esse cartão, porque é só plástico. Sem código, não tem valor. Nós podemos dizer, Deus é bom e Deus tem tudo que eu preciso, mas se nós não sabemos tirar isso do céu, ficamos toda a nossa vida dizendo Deus é bom, mas a nossa vida é miséria. Qual é o código? Qual é o código? Agora eu vou dar esse código. Primeiro é, sabe que tem que ter, são quatro números, não é? Tem quatro. Três dá? É a maioria. 3 de 4 não dá? Tem que ser 4, não é? Não pode ser 3? Não pode ser só 2? Nada resulta. Tem que ser 4. Então, essas são as quatro digitais, números que é necessário para tirar todo o dinheiro que Pedro tem depositado lá dentro de sua conta. Chegaram? Já está? Já está pronto? O primeiro é a promessa. Nós temos que ter a promessa de Deus. Porque Deus cumpre a sua palavra. Fé é baseada na palavra de Deus. E Deus quer que a palavra seja personalizada a nós. Quais são as promessas que Deus tem dado a ti? Ai, não sei. Se não sabe, nunca vais levantar a nada. As pessoas que só leem a Bíblia quando eles vêm à igreja. Como é possível ter promessas, ter aquela digital, se não estás dentro da palavra de Deus? E que não tem passado tempo para que Deus pode falar e revelar uma promessa para ti. Alguns de vocês fazem muitas ai-ais por causa dos filhos. Mas sabe que Deus tem muito a dizer acerca da nossa família, porque não recebes uma promessa? E ficas agarrado àquela promessa. Não as circunstâncias, não a reação dos filhos, não aquilo que está a passar, não é? No mundo. Não, fica assim atento à palavra de Deus, porque Deus cumpre a sua palavra, não o nosso desejo. Nós temos que, não é, pôr o nosso desejo em linha com a palavra de Deus. A palavra para ti é chamada palavra rema, é a palavra, não é, falada, revelada ao nosso coração. Nós podemos ler a Bíblia de capa a capa, mas quando uma palavra salta da página, é aquela palavra falada, é a palavra rema, aquela palavra que produz o seu fruto, é aquela promessa para nós. Há certas palavras que nós confessamos sobre a nossa vida diariamente, que nós declaramos, é a promessa. Segundo dígito é a visualização. Abraão, que é chamado pai da fé, começou a visualizar os seus filhos antes de ter filhos. A promessa era para ter filhos, para ser pai das nações. A promessa de Deus era contra a natureza, era contra as circunstâncias, era contra tudo que era diável para o próprio homem. Mas ele recebeu aquela promessa. Ele acreditou na palavra de Deus e por isso ele foi considerado justo, homem da fé. Mas ele tinha de visualizar. Hebreus capítulo 11 diz que ele estava a ver uma cidade. Ele estava a ver algo, não é? Muito além daquilo que era natural. Ele começou a ver estrelas, cada um com uma cara de um filho. Muitos milhões dos filhos. Ele começou a visualizar. Vocês conseguem visualizar a promessa cumprida? A palavra cumprida na tua vida. Essa é a segunda dígito. Terceiro dígito é quando tu confessas. Quando tu usas a tua boca, diz que a palavra de fé está na tua boca. Não é somente no coração. Tem que ser confessada, tem que sair da tua boca. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, para ajudar Abraão. Cada vez que ele disse o seu nome, ele declarou a promessa de Deus. Ele disse que eu sou pai das multidões, eu sou pai das nações. Cada vez que ele falou o seu nome e o nome da sua mulher, ele declarou a promessa de Deus. Tu não podes ter além daquilo que tu confessas. Há pessoas que abrem e dizem, estou doente. Quem está doente? Ah, eu estou mal, eu estou pobre, eu estou isso, eu estou... Epa! Queres ficar ali? Nunca vais levantar nada do céu. Porque não estás a usar aquela terceira dígito. Estás a meter outra coisa. Não. Tem que confessar. Tem que falar positivamente. Não, não, não pode andar assim, não é? Com uma língua dupla, não é? Cortado no meio. Fala mal e fala bem. Fala mal, fala bem. Não vai receber do Senhor nada. Não é? Cuidado com aquilo que sai da tua boca. Porque essa vai determinar se vai ter vida ou morte, diz aí Provérbios 18:21. Diz que está na nossa língua a nossa capacidade de ter vida ou morte. E nós temos que ser exigentes a nós mesmos. Ah, mas sabe que tem que ser honesto. Não, não. A verdade está na palavra de Deus, não está nas circunstâncias. As circunstâncias estão sujeitas à mudança. A palavra nunca muda. Por isso a tua confissão tem que ser segundo a palavra, não segundo aquilo que tu achas, ou que tu vês, ou que tu sentes, ou aquilo que tu estás a experimentar. Nós temos que levantar em fé para tirar do Senhor aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é a nossa herança, o nosso direito, aquela árvore de vida. Essa é a nossa confissão. Ficamos por aqui? Preciso do número 4, não é? Com essa 4, pode ir ao banco. Pode ir mesmo ao multibanco, pode levantar tudo. Uau! Qual é o 4? Elias. Perseverança. Perseverança. Hebreus diz que com fé e paciência, perseverança, herdamos as promessas. Há pessoas que têm muito pouco perseverança. Têm uma semana de perseverança. E acham que é muito. Já esperei uma vez, uma semana. E já pedi e Deus não respondeu. Não é? Mas sabe, cada oração vem com uma resposta. Se nós orarmos, mas às vezes demora para ver se nós somos fiéis, para saber se nós somos, não é, pacientes, se nós confiamos realmente em Deus, ou nós vamos fazer como Abraão também, esperando, tomou, não é, tudo na sua mão e fez um Ismael. Um Ismael que continua até hoje a criar problemas para ele e a sua descendência. Imagina o mundo se Abraão tinha um pouquinho mais de paciência. Imagina nosso mundo. Falta de perseverança gera problemas. Mas quando nós somos pacientes, quando nós guardamos o nosso coração, porque vem aquelas ideias, aquela árvore de conhecimento do bem e do mal, parece muito agradável. Não é? E parece mesmo que tem razão, que mesmo eu tenho que ir para esse caminho. Mas se nós queremos a vida, nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser fiéis. Nós temos que passar pelo fogo e ser provado. Só podemos ser aprovados se não somos provados primeiro.
Mas quando nós passamos por isso, somos aprovados. Nós experimentamos a promessa. Já pode levantar o dinheiro. Sabe que Jesus tinha uma conta cheia. E ele sabia como ir de pessoa em pessoa e tirar cura. Multiplicação dos pães e o pão. Não é? Suprimento. De uma forma tremenda. Ele andou, a Bíblia diz em Atos 10, 38, fazendo bem. Ele andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Ele usou o seu cartão. A conta estava cheia. Porque ele andou só pensando nos outros. A sua vida era um depósito contínuo, um levantamento contínuo, depositando mais, porque ele era a vida. Ele é a vida. E esse é o desejo que Deus tem para nós. Que nós não vivemos de outra forma. Que não colocamos outras coisas no meio. Ou fazer as coisas de uma outra forma. Que nós seguimos aquilo que Jesus iniciou, aquilo que Ele estabeleceu. Igreja, quando nós começamos o nosso novo ano, nós estamos perante uma escolha: vida ou morte? Bênção ou maldição? Podemos escolher. Quem escolheria vida? Quem escolhe a vida? Amém? Vamos ficar em pé. Amém. Agora nós vamos escolher bolo. Logo que nós terminamos, vamos para aquele pátio, aquela parte lá fora. Vamos cantar a nós mesmo os parabéns. E vamos compartilhar, né, algo de, né, celebrando. Mas antes que nós, né, em resposta desta mensagem, eu quero que nós tenhamos um tempo de pensar e refletir. Eu não quero que ninguém ande a ser enganado e depois fique zangado com Deus porque as coisas não funcionam. Quero que nós ficamos muito claros sobre a nossa responsabilidade. Porque realmente Deus colocou nas nossas mãos a decisão. E Deus quer que nós tenhamos uma vida nova. Você tem que fazer uma oração pessoal a Deus, dizendo ao Senhor: eu tenho andado tentando meter qualquer outra combinação de ideias e nada resulta. Eu tenho tentado fazer as coisas à minha maneira e nada tem resultado. Senhor, eu preciso de uma nova vida.